Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu queria começar o nosso tempo de pregação, de estudo da Palavra de Deus, lendo um trecho de um livro. Vai falar muito ao que nós vamos estudar hoje, da palavra, mas é um trecho do C.S. Lewis. Lewis, ele tinha uma arte de escrever que ele deixou um legado muito grande para a gente lê e gosta muito das histórias que ele escreveu, não só das histórias, mas dos artigos que ele escreveu também, livros de teologia que ele tem escrito. Um letrador, não sei nem se essa palavra existe, mas um escritor de mão cheia. Ele escreveu uma série de crônicas, que ele chama de Crônicas de Nárnia, e ele escreve para crianças conhecerem a fé. O propósito era de que, ao conhecerem uma fantasia, as crianças elas se aproximassem de uma história redentiva. E a partir dessa história de redenção que aquela fantasia trazia, com animais que falavam, bruxas, feiticeiras, leões, a criança, quando escutasse do Evangelho, ela entendesse elementos da fé, conversão, mudança, Jesus, a cruz, o sacrifício, tudo isso. Parte dessa história, tem vários personagens, mas parte dela eu quero ler com vocês. Eu gostaria de ler, o pessoal vai passar aqui para vocês acompanharem também, porque a leitura ela é um tanto extensa, mas vocês vão entender ao longo dela. Depois eu vou explicar um pouquinho mais. Não vou contar como virei dragão, pois tenho também de contar para os outros, para acabar de uma vez para sempre com tudo isso. Aliás, só soube que era dragão quando ouvi você usar essa palavra medonha naquela manhã em que voltei. Mas vou lhe dizer como deixei de ser dragão. Vá em frente, disse Edmundo. Bem, na noite passada eu estava mais infeliz do que nunca. Este bracelete horrível me machucava como o quê? Não machuca mais? Eustáquio sorriu, um sorriso diferente daquele que Edmundo conhecia, e facilmente deslizou o bracelete para fora do braço. Aqui está, disse Eustáquio. Se alguém quiser, que fique com ele. Mas, como ia dizendo, estava ali deitado passando na minha frente, quando de repente, mas pensei bem, isso pode ter sido um sonho, não sei. Continue, disse Edmundo, com uma paciência espantosa. Bem, seja lá como for, olhei e vi a última coisa que esperava ver. Um enorme leão avançando para mim. E era estranho, porque apesar de não haver lua, por onde o leão passava, havia luar. Foi chegando, e eu apavorado. Você talvez pense que eu, sendo um dragão, poderia derrubar a fera com a maior facilidade. Mas não era esse tipo de medo. Não temia que me comesse, mas tinha medo dele. Não sei se está entendendo o que quero dizer. Chegou pertinho de mim e me olhou nos olhos. Fechei os meus, mas não adiantou nada, porque ele me disse o seguinte. Falava? Agora o que você está me perguntando, não sei mais. Mas de qualquer maneira dizia coisas. E eu sabia que tinha que fazer o que ele me dizia, porque me levantei e o segui. Levantou-me, levou-me por um caminho muito comprido para o interior das montanhas e o halo sempre lá o envolvendo. Finalmente chegamos ao alto de uma montanha que eu nunca vira antes, no cimo da qual havia um jardim. No meio do jardim havia uma nascente de água. Vi que era uma nascente porque a água brotava do fundo, mas era muito maior do que a maioria das nascentes. Parecia uma grande piscina redonda, para a qual se descia em degraus de mármore. Nunca tinha visto a água tão clara e achei que se me banhasse ali, talvez passasse a dor na pata. Mas o leão me disse para tirar a roupa primeiro. Para dizer a verdade, eu não sei se falou em voz alta ou não. Ia responder que não tinha roupa, quando me lembrei que os dragões são, de certo modo, parecidos com as serpentes, e estas largam a pele. Sem dúvida alguma, é o que ele quer, pensei. Assim comecei a esfregar-me e as escamas começaram a cair de todos os lados. Raspei ainda mais fundo e, em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como uma casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. Quando ia enfiando os pés na água, vi que estavam rugosos e cheios de escamas como antes. Está bem, pensei. Estou vendo que tenho outra camada debaixo da primeira e também tenho que tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão, mais uma vez, e a pele se descolou e saiu. Deixei-a então do lado da outra e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Pensava, Deus do céu, quantas peles terei de despir. Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão disse, mas eu não sei se falou, eu tiro a sua pele. Tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho em um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Estou entendendo, disse Edmundo. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes. E lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava eu também, macio e delicado, como um frango depenado. E muito menor do que antes. Nessa altura agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele. E atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando eu comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Você vai me achar um cretino se disser o que senti quando vi os meus braços. Não são mais musculosos que os de Cáspia. Eu sei que não são muito musculosos, nem podem comparar aos de Cáspia, mas morri de alegria ao vê-los. Depois de certo tempo, o leão me tirou da água e vestiu-me. Como? Como as patas? Não me lembro muito bem, sei lá, mas me vestiu com uma roupa nova. Está aqui. É por isso que eu digo, acho que foi um sonho. Não, não foi sonho não, disse Edmundo. Por quê? Primeiro, a roupa nova serve de prova. Segundo, você deixou de ser dragão. Acho que você viu Aslan. Aslan? Exclamou Edmundo. Eustáquio. Já ouvi falar nesse nome uma porção de vezes desde que estou no peregrino. Tinha a impressão, não sei porquê, de que o odiava. Mas eu odiava tudo. Aliás, quero pedir-lhe desculpas. Acho que me comportei muito mal. Não tem a menor importância cá para nós. Você foi menos chato do que eu na minha primeira viagem a Nárnia. Você foi apenas um boboca, mas eu banquei o traidor. Esse trecho, ele é muito especial para mim. Na verdade, esse livro, ele está nos top 7, o primeiro das 7 crônicas. E como eu disse, o Lewis, o autor do livro, ele conta fábulas, histórias de dragões que falam, de animais falantes, de fontes milagrosas, de reis e rainhas, para poder apresentar o evangelho e a graça e o amor de Jesus para crianças. Mas essas histórias, quando você lê, inclusive como adulto, elas têm um poder muito grande de atingir o seu coração. A história que a gente leu, a parte da história que a gente leu, é a história de um menino chamado Eustáquio. Vocês talvez perceberam na história, ele se transformou num dragão assim que chega em Nárnia, por uma série de problemas, mas envolvia ganância, envolvia que ele era sempre um chato na história e tudo mais. E aí ele se transforma num dragão. Naquele momento em diante, ele passa por uma transformação. Não foi de uma hora para outra. Ele foi entendendo que, na verdade, o dragão era aquilo que externava o coração dele. ele só estava ali para atrapalhar todo mundo. Ele se comportava como o vilão da história, como todo dragão, numa fantasia é sempre um grande vilão. Mas ele foi aprendendo, entendendo ao longo da história que ele precisava mudar, ser transformado. E até que chega nesse ponto da história, onde ele encontra Aslan. E ali nós vemos Aslan falando para ele vestir uma nova roupa. Ele não entende tudo aquilo que está acontecendo, vocês viram? Ele se banha a um momento de cura do Eustáquio. Mas essa cura não é uma cura que o Eustáquio podia fazer. Porque por mais que ele tirasse, quantas peles ele tirava, não adiantava. Da mesma forma, nós, quando encontramos Jesus, não há nada que nós possamos fazer. Não há nenhum esforço das suas garras de tirar da sua pele, fazer algo bom na sua vida. Nada disso adianta. Somente as garras do leão podem ir a fundo, atingir o coração. Capazes de realmente tirar toda a pele de dragão. De transformar quem nós somos. E ali nós podemos nos banhar na cura que o Espírito Santo de Deus traz em nós, através da cruz de Cristo. Aslan curou Eustáquio. Agora ele não é mais dragão. Da mesma forma, Cristo Jesus tem o poder de transformar cada um de nós. E nos dá agora uma nova roupa. Uma nova modo de viver. E esse novo modo de viver atingiu Eustáquio. A primeira coisa que ele fez depois disso foi contar para os outros e pedir perdão. Ele pediu desculpas por tudo aquilo que ele já tinha feito. Da mesma forma, essa história também se passou em outras crônicas com outros personagens. Especificamente, também passou com Edmundo. Edmundo foi um traidor. Talvez você conhece, talvez, as Crônicas de Nárnia, pelo filme da Disney que conta a principal das crônicas, na verdade a segunda crônica, O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. E o Edmundo é aquele irmão que trai a família, trai os irmãos. E em determinado ponto da história, onde Aslan redime ele, resgata ele das garras da feiticeira branca, Aslan tem um bate-papo assim, daqueles bem sérios com Edmundo, e Edmundo sai arrependido daquela conversa. E Aslan fala uma coisa, que ele diz o seguinte: o que passou, passou. Ele fala para todo mundo, em público: o que aconteceu, já aconteceu. E logo em diante, depois disso, Edmundo pede perdão para todos. E todos dizem: deixa para lá. Essas histórias de redenção, de transformação, aconteceram numa fantasia. Lewis quer mostrar isso para as crianças, ele quer mostrar isso para nós, mas também acontece com a nossa vida. Jesus Cristo tem esse poder de nos transformar. Ele tem o poder de olhar para você e falar assim: o que passou, passou. Já aconteceu. Você está perdoado. Da mesma forma como ele fez com Eustáquio, ele deu uma roupa nova. Nós agora somos chamados hoje a renovar o nosso guarda-roupa. A olhar para aquilo que nós estamos vestindo e tirar tudo aquilo que passou. Tirar tudo que já aconteceu. E hoje vestir uma roupa nova. Ser renovado. Começar a semana relembrando daquele que tira a nossa roupa e aquele que nos dá uma roupa celestial, uma veste que reflete o nosso Criador. Para isso, eu quero que você leia a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, e ler Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 17 a 24. Esse texto nos chama, como eu disse, há uma mudança. Vamos ler novamente? Novamente não, né? Porque eu não li a palavra de Deus até agora. Então, vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Na verdade, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, nos dado teu espírito, nos dado, Pai, pessoas que podem nos ajudar a instruir, Deus, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor nos use para glorificar o teu nome, que o Senhor possa promover mudança, transformar o nosso modo de viver, quem nós somos, através de Cristo Jesus, através da verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu disse, o texto vai chamar a gente largar roupas velhas e vestir roupas novas. O texto ele foi escrito por Paulo para uma igreja que precisava fazer essa atitude. Uma igreja que Paulo tinha muita intimidade. A carta de Éfeso foi escrita para uma igreja que Paulo gasta tempo lá, na plantação. Ao mesmo tempo, ele passa viagens missionárias, ele se encontra com aqueles irmãos, tem reuniões só com os lideranças, só com os presbíteros. Era uma igreja que gastou tempo com o apóstolo Paulo. Com isso, eu quero dizer que eles foram instruídos no Evangelho. Era uma igreja que conhecia tudo aquilo que Paulo já tinha ensinado, tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado para Paulo, através dos outros apóstolos também. Então, não era uma igreja, não era uma liderança sem instrução. Era uma igreja, uma liderança instruída. Porém, nesse primeiro fase, no versículo 17 até o 19, nós temos um grande problema. A grande dificuldade desse trecho justamente está em que os cristãos eles estavam vivendo como não cristãos. Eles estavam não mais tomando a roupa que Cristo tinha dado para eles, mas vestindo as roupas velhas. Eram cristãos, como o versículo 17 diz, isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não andeis como também andam os gentios. Paulo está chamando aqueles irmãos para não andarem, não viverem da mesma forma que aqueles não cristãos viviam. Gentios era todo aquele que não era um cristão, um pagão, ou seja, quem não tinha o valor cristão na vida deles. Eles estavam, então, sendo chamados à atenção. E Paulo faz isso de uma maneira exemplar. Ele disse, digo e testifico no Senhor. Paulo, ele está jogando Deus na parada, digamos assim. Não é só eu que estou falando, tá bom? É Deus que fala comigo, através de mim. Eu estou dizendo isso em comunhão e em intimidade no Senhor. Eu digo isso para vocês. Eu testemunho disso, eu vivo isso. Eu quero que vocês agora mudem esse modo de viver que vocês estão vivendo. De novo, é uma igreja madura, uma igreja que anos, talvez até, vamos lá, 38 anos de vida. Uma igreja que sabia, talvez, pela história, pelos discipulados, como é uma vida cristã. Ao mesmo tempo, Paulo, ele descreve para nós o que é viver como gentios. E aí, no versículo 17 em diante, até o versículo 19, ele vai justamente falar essa vida sem Deus. O que é uma vida sem Deus? Que esses efésios cristãos estavam vivendo, ao invés de viver uma vida com Cristo. Basicamente, nós temos ali algumas ênfases, alguns estágios da vida sem Deus. O primeiro estágio que eu gostaria de destacar para vocês é a obstinação. Esses cristãos, eles estavam voltando para isso, para uma vida obstinada. O não cristão, ele tem essa natureza, nós sabemos até porque eles não são cristãos. É natural que ele viva essa vida obstinada. Mas, versículo 18, lá no finalzinho, diz, pela dureza do seu coração. Esse é o coração de um incrédulo. É duro. duro porque eles não têm a graça, o amor de Jesus Cristo ali. O segundo estágio dessa vida sem Deus é as trevas. E ele descreve isso de várias formas, mas ele diz, versículo 17, ali no final, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18, ele continua, obscurecidos de entendimento. E também no versículo 18, por causa da ignorância em que vive. Essa vida nas trevas é uma vida onde a mente deles estava presa, perdida, sem luz, sem direção, sem a verdadeira objetividade. Os pensamentos deles eram vaidade. Vaidade é vão, é nulo, não tem propósito. Eu gosto muito da definição que Salomão dá de vaidade. Ele fala que é pó, que é como se fosse uma névoa, que você não consegue pegar. Só atrapalha a vista. Vaidade é isso. Eclesiastes nos aponta para essa vida cheia de vaidades. Eles tinham o entendimento totalmente obscurecidos, cegos, e ignorância no que vivem. Ou seja, o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que não sabe para o que os atos dela têm pela frente. Ela não tem noção daquilo que ela está fazendo. É o famoso sem noção. Ela não sabe o que vai para frente. É um ignorante. Não sabe as consequências dos seus atos. E nem sabe os propósitos dos atos. Nem daquilo que ele pensa. O terceiro estágio, então, de uma vida sem Deus é o julgamento. O terceiro estágio, ele é descrito em algumas afirmações, ainda no versículo 18. Ele diz ali, ó, alheios à vida de Deus. Outras versões, inclusive em inglês, eu achei alienados à vida de Deus. E também nós temos... Não, é isso mesmo. Os outros é no quarto estágio. Esse vida sem Deus nos mostra a profundidade desse julgamento. Qual que é a consequência máxima de uma pessoa fora do Evangelho? É a separação completa de Deus. É estar completamente à par... Estar completamente à parte do relacionamento com Deus. A eternidade está para todos, agora, com Deus ou sem Deus. Isso significa que aqueles cristãos em Éfeso, eles estavam buscando uma vida totalmente distante de Deus. E por último, nós temos aí, depois de obstinação, depois das trevas, depois do julgamento, nós temos a completa imprudência. Versículos 19 vai apontar justamente para isso. Vou ler o 19 todo, mas eu quero que vocês prestem atenção em algumas afirmações. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A imprudência, então, está destacada justamente na insensibilidade e no ato de cometer toda sorte de impureza. Gente, como está a nossa vida? Como está a sua vida? Nós não podemos voltar a isso. Eu digo voltar porque todos nós, sem exceção, estivemos nessa vida. Sem exceção. Essa é a nossa natureza. É para lá onde o nosso corpo naturalmente se inclina. De certa forma, voltando para a nossa história do começo, Lewis descreve essa vida totalmente longe de Deus com a figura do dragão. Ele não era mais um menino, o Eustáquio. Ele era um dragão, porque justamente aquilo externava algo que estava já no coração dele. Ele só tornou a ser menino diante do poder de Aslan. Da mesma forma, nós não podemos andar como dragões ou andar na impureza, na imprudência, andar obstinados, andar segundo a nossa própria vaidade. Nossa vida não pode ser caracterizada pela dureza do nosso coração. Um coração que crê em Jesus como Salvador é um coração mole, no sentido de que ele está atento a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a entender o que é uma vida de piedade, uma vida de santidade. É uma pessoa que aprende. Hoje em dia, tem sido muito dito assim, pelo menos eu sempre escutava quando eu trabalhava no mercado de trabalho, com administração, a chamada de atenção de ser uma pessoa que constantemente está aprendendo. A gente tem escutado isso demais, pelo menos eu tenho. Um professor é o primeiro que aprende. É o que está constantemente aprendendo. A vida no Evangelho é uma vida que está em constante transformação. E não é só o aprendizado de uma habilidade, o aprendizado de um conhecimento, de uma informação, de um entendimento de determinadas ações ou especificidades, que eu sei que cada um de vocês tem as suas especializações. Trabalha com determinadas áreas e só você conhece o que você faz. Mas é ser transformado dia a dia a viver uma vida com Deus. A todo dia você olhar para você mesmo e falar assim: eu preciso mudar. Eu preciso ter esse coração arrependido. E para isso, Paulo, ele continua o texto. Ele vai justamente expor esse problema e expor justamente como nós podemos sair de um entendimento vazio, que ele descreve três vezes, né? Na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e na ignorância em que nós vivemos. Ele vai tirar esses três pontos e vai destrinchar em mais outros três aspectos que nós temos que mudar. Versículo 20 em diante vai nos apontar justamente para um novo modo de pensar, um novo modo de viver. Eu quero ler o versículo 20 até o 24 e a gente vai tendo algumas pausas e entendendo como Paulo faz isso, como ele nos ensina também hoje. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo, então, ele vai nos ensinar agora a mudar o modo de pensar, voltando para aquilo que ele já tinha aprendido. Ele diz assim, versículo 20 e 21, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Eu quero dar um parênteses aqui, eu quero que vocês entendam essa condição do versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido. A palavra aqui não é uma possibilidade. Nossa, será que você escutou mesmo o Evangelho? De novo, ele sabe para quem ele está falando. Ele conhece a liderança da igreja. Aqui a palavra é meio que uma retórica. Se é que vocês têm escutado, né? Óbvio que vocês têm escutado sobre isso. Se é que vocês conhecem e têm aprendido de Cristo, é óbvio, claro que sim. Nós poderíamos mudar e dizer assim: já que de fato, vocês têm ouvido. Ouvido o quê? Aqui são três palavrinhas que eu quero que você marque e grave no seu coração para entender como Paulo lembra esses cristãos a voltar para uma vida em Jesus. Não foi assim que aprendestes. Versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos. Aprender, ouvir e instruir. Esses cristãos, eles aprenderam de Jesus, esses cristãos tinham ouvido sobre Jesus e eles foram instruídos sobre Jesus. Essas três palavras têm uma certa redundância justamente para mostrar assim: vocês já conhecem do Evangelho, vocês conhecem de Jesus Cristo. Por que que é que vocês estão voltando para essa vida? Por que é que vocês estão vivendo de uma forma que não é a vida de um cristão? E ele fala no versículo 22, despojais do velho homem. Abandona. Deixa para trás. Não me parece que esse ato, versículo 22 até o versículo 24, fala muito desse momento de abandonar o velho homem, se renovar a mente e vestir agora, se revestir do novo homem. Nós podemos ler isso e relembrar como aconteceu com Eustáquio, no momento da conversão dele, transformação, regeneração completa. Momento onde você entendeu a verdade do Evangelho na sua vida, naquele momento, isso aconteceu. Você se deixou para trás seu velho homem e abraçou essa roupa nova, esse novo homem. Entendendo agora, através do poder do Espírito de Deus, através de tudo aquilo que ele fez por você e por mim, você entendeu e mudou de vida naquele momento da conversão. Mas ao mesmo tempo, isso é um lado da moeda. Me parece também que esse versículo 22 em diante, até o versículo 24, esses três versos, nos apontam para um ato constante, tendo em vista de que aqueles cristãos, que aquela igreja era uma igreja de fato, uma igreja cristã. E Paulo está agora rebatendo uma vida incoerente, uma incoerência com o Evangelho. E aqui eu queria fazer um parênteses, mas eu queria dizer como atrapalha o Evangelho um cristão que não vive o Evangelho. Como atrapalha a expansão de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, o anunciar de Jesus, é atrapalhado por aqueles cristãos que não vivem como deveriam viver. Ou por aquelas pessoas que se dizem cristãos, mas não são, não entenderam a graça, o amor de Jesus. Quando eu era mais novo, hoje não tem mais isso, pelo menos eu não acompanho mais, mas antes era até passado na televisão e tudo mais, tinha um ibope muito grande, inclusive, a Marcha para Jesus. Né? Eu juntava todas as denominações, inclusive juntava de tudo ali dentro, mas ia, o momento de era show e tal, era... Eu lembro que eu nunca fui, mas eu lembro de acompanhar na TV. Mas meu pai nunca me levou e eu sempre perguntava, por que a gente não vai? A gente não é cristão? Não é uma marcha para Jesus? Por que a gente não vai? Ele falava para mim que, além de ter cristãos ali, tinha tanta gente que não era cristão que poderia atrapalhar e estava talvez atrapalhando. E de fato, olhando agora para trás, um pouco mais de maturidade, eu era criança, eu falava assim, realmente, nós temos que fazer marchas para Jesus todos os dias que a gente pega o metrô e vai anunciar o Evangelho no seu ambiente de trabalho. Todos os dias, quando você tem a oportunidade de mandar uma mensagem de consolo ou conversar com alguma pessoa, algum amigo, falar de Jesus. Essa tem que ser a nossa marcha. Mas, por vezes, a história nos mostra que nem todos os grandes movimentos eles estão ali para mostrar Jesus. Na verdade, eles só mostraram a incoerência, sabe? A hipocrisia. Quantas pessoas já não saíram de igreja por conta da hipocrisia? Líderes falsos, pessoas que estão usando a igreja de Deus. E aqui eu não estou nem citando a igreja neopentecostal, eu estou falando de igrejas tradicionais, ortodoxas. Líderes que têm sede de poder, sede de liderança, e magoam, machucam, destroem corações. Usando a palavra da vez, assim, são líderes tóxicos. Gente, Paulo está olhando para uma igreja que estava caminhando para isso e fala assim, volta para o Evangelho, volta para aquilo que vocês aprenderam, volta para aquilo que você já sabe, o beabá, o básico, Jesus Cristo morreu por você. E todo dia, tira a sua velha roupa, tira aquilo que mostra para as pessoas que você não foi impactado pelo Evangelho. Mostra agora essa nova roupa. E eu gostaria de voltar um pouquinho para a nossa história, como eu tenho sempre voltado para a história do Eustáquio. Lembra que ele falou, não, isso aí foi um sonho, eu acho que foi um sonho. O que, que o Edmundo falou? Ele falou assim, olha, tem duas coisas que podem provar que isso não foi um sonho. Primeiro, eu estou vendo a sua roupa. Roupa é nova, estou vendo. A segunda é de que você não é mais dragão. Você é um menino. Não foi só a roupa que mudou, ou seja, a sua atitude que mudou, mas a sua natureza mudou. Nós, da mesma forma, temos que mostrar para aqueles que estão ao nosso redor essa roupa nova, essa nova forma de viver, essa nova atitude diante das coisas que acontecem na nossa vida. Porque o desemprego está à nossa porta. Problemas econômicos, é só alguém falar uma besteira na internet que já surge. Gente, é política, é tanta coisa que pode acontecer e mudar e transformar a nossa vida de água, da água para o vinho, digamos assim. Recentemente, eu recebi uma mensagem de um dos vizinhos ali do condomínio. Ele é cristão, mas ele mandou assim, perdi o emprego. Imagina, um pai de família, duas crianças pequenas, da idade dos meus filhos. Só ele trabalha, a esposa não. Perdi o emprego. É duro, com certeza é duro. A gente sabe que é. Mas eu não vi ele reclamar. Ele não reclamou, ele só compartilhou, sabe? Olha, depois a esposa foi lá em casa, ela foi usar a máquina de lavar, acho que tinha muita roupa para lavar, com as crianças pequenas, doentes e tudo mais. Ela conversou com a Bia, em nenhum momento eu vi ela reclamar, triste de alguma coisa. O Evangelho transforma o coração das pessoas. O Evangelho tem o poder de olhar para circunstâncias difíceis, você tem o poder de olhar para circunstâncias difíceis através do Evangelho e responder com uma nova roupa. Viver de uma nova forma. O que eu quero dizer é o seguinte, problemas não vão deixar de existir. Porém, como a gente vive a nossa vida diante do Evangelho é outra forma, é de outro jeito. Ele diz o seguinte, eu queria apontar para o versículo 23, talvez ele seja o central para a nossa mudança. Versículo 23 é o seguinte, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Na NVI está dizendo assim, renovar o modo de pensar. Renovem o modo que vocês pensam. O ato de tirar uma roupa velha e se revestir agora com uma roupa nova, um novo homem, é através de uma nova forma de pensar. Mude o jeito como você pensa e vê as coisas. Mude a forma como você pensa a vida. Porque o Evangelho não é um assunto da vida. O Evangelho não é um assunto da sua vida. Um assunto onde você pega no domingo para poder falar. Não. A vida é um assunto do Evangelho. A nossa vida, ela não contém o Evangelho. Nós somos contidos nele, no Evangelho. A partir dessa ótica, então, nós podemos pensar de forma diferente. Enxergar como a minha vida e a minha história se encaixa na história do Evangelho, na expansão do reino de Deus. E como agora eu posso transformar esses hábitos pequenos, ínfimos, da minha história para glorificar Deus. E ele fala, versículo 24, e vos revistais agora do novo homem. Vestir essa nova roupa, roupa do novo homem. Versículo 24, ele continua, e eu queria entender um pouquinho mais com vocês sobre esse novo homem. Esse novo homem, então, ele é criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. De novo, a versão da NVI, eu gostaria de ler para vocês, ela talvez seja melhor nos esclarece um pouquinho mais. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Quando eu li isso na NVI e outras versões também, me caiu a ficha. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Meu propósito de vida é glorificar a Deus. É para isso que eu fui criado. Para olhar e viver a semelhança de Deus. Para espalhar a glória dele aonde eu vivo e onde eu estou. Sendo assim, viver com essa nova roupa é retornar para um propósito anteriormente esquecido. Um propósito que o pecado apagou da natureza humana. E que agora eu vou reescrever, na verdade, Cristo reescreve esse propósito no nosso coração através do seu sangue. Voltando para a criação. Para glorificar a Deus. Para trabalhar com aquilo que Ele nos deu, administrando a criação. E ao mesmo tempo para viver uma vida de intimidade com Deus, como Adão tinha. Andava todo dia no jardim com Deus. E então, nessa vida do novo homem, criado segundo Deus, eu vou viver em justiça e retidão procedentes da verdade. A palavra retidão aqui é a palavra santidade. Eu vou viver agora em justiça e em santidade. A justiça que não é minha, mas a justiça pela qual eu vivo. A justiça daquele que me justificou. Voltando para Nárnia de novo. Edmundo, na primeira crônica foi escrita, mas na verdade segunda na ordem, mas enfim. No Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, ele, depois de ser perdoado, lá no final da história, cada um dos irmãos, dos quatro irmãos, Pevensey, eles recebem um título. Cada um deles vai se tornar um rei. E o título do Edmundo é O Justo. Eu lembro que quando eu li a primeira vez quando criança aquela crônica, eu não entendi nada. E, na verdade, essa foi uma das grandes inquietações do meu coração. Como que o Edmundo é o justo? Ele foi o pior de todos. Mas é que, na verdade, o título dele não aponta para ele, mas aponta para aquilo que ele recebeu, a justiça. Ele foi justificado por Aslan. Nós também temos que viver uma vida que aponta para essa justiça. Nós não somos justos por nós mesmos, mas nós temos que viver diante da justiça de Deus. Nós não somos santos por nós mesmos. Lembra do Eustáquio tentando tirar as peles? Ele não consegue, você não consegue. Descanse em Deus, permaneça nele, desfrute do Evangelho. Viva entendendo e olhando para o mundo, para a vida, para a realidade, pela ótica do Evangelho. Viva em santidade. É isso que é uma vida de santidade. É uma vida que vive diante de Deus. Uma vida que é procedente da verdade. E aqui, só um parênteses antes da gente terminar o nosso estudo, mas a palavrinha verdade no Evangelho, no livro de Efésios, ela é basicamente um sinônimo para o Evangelho. Nós vivemos a nossa justiça e retidão porque elas são procedentes do Evangelho. De onde procede essa justiça que eu vivo, de onde procede a santidade que eu tenho, não é de você, não é de mim, não é da nossa igreja, não é das coisas que você consegue fazer, mas é do Evangelho. Só nele. Não há nada que nós possamos fazer. Cristo Jesus já fez tudo em nós. Por isso que nós devemos, então, abandonar as roupas velhas, vestir roupas novas e renovar o nosso guarda-roupa. Uma guarda-roupa de justiça e retidão. Um guarda-roupa que procede do Evangelho.